Doutora Tatiana, inicialmente gostaríamos de saber se a pandemia prejudicou o acesso das mulheres para a realização de exames e consultas.
Então, teve sim um prejuízo, né? Porque os exames de rotina, eles foram adiados, então exames como o preventivo, que é a prevenção do câncer de colo de útero, e a mamografia, eles tiveram que ser adiados, enfim, porque ficou tudo fechado, todo mundo muito preocupado com a situação. E no final de 2020, já foi percebido que o número de diagnósticos de câncer de mama foi maior do que o ano de 2019, provavelmente. E também, não só o diagnóstico de mais número de casos, como o diagnóstico mais tardio, né, com câncer mais avançado. Porque mulheres, por exemplo, né, que fazem exame a cada 2 anos, acabaram adiando por quase 1 ano o exame. Então, realmente, a gente percebeu que houve um prejuízo, sim.
Estamos na semana em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que é comemorado no dia 8 de março. E, portanto, estamos falando da saúde da mulher. Doutora Tatiana, quando é necessário que a mulher procure uma ginecologista?
Inicialmente, a mulher deve procurar uma ginecologista quando ela começa a ter dúvidas, né? Sobre ciclo menstrual ou ela vai iniciar a vida sexual dela e ela quer usar um método contraceptivo para evitar a gravidez, ou ela quer se preparar muitas vezes para a questão do início da sexualidade. Então, geralmente, é nesse momento que as mulheres procuram uma ginecologista. A necessidade principal, realmente, além disso, é quando a mulher já iniciou a vida sexual. Aí ela deve procurar uma ginecologista, porque alguns exames já vão fazer parte da rotina dela, como um exame preventivo, que é uma prevenção do câncer de colo de útero.
E qual a importância do acompanhamento de um ginecologista?
O ginecologista acaba sendo o clínico geral, não só um especialista da mulher, mas um clínico geral. A gente acompanha a mulher como um todo. Então, a gente acaba acompanhando a mulher na prevenção de doenças, como câncer de colo de útero, câncer de mama, como diversos distúrbios que a mulher passa, né, distúrbios menstruais, a questão da pré-concepção também, que é quando a mulher se prepara para engravidar, né, é importantíssimo que ela venha com acompanhamento, enfim, e outras coisas, a gente acaba sendo psicóloga da mulher também. Todos os problemas relacionados à mulher, o ginecologista, né, é o primeiro médico que recebe a mulher, né, e a partir daí, se for necessário, ele encaminha para outros especialistas.
E quais são as doenças mais comuns, as causas e as suas consequências? A senhora já citou algumas durante a nossa entrevista, mas existem outras, né?
As mais comuns realmente é o câncer de colo de útero, né, que inclusive é um dos cânceres que mais mata a mulher no Brasil, e o câncer de mama, né? Esses são os principais, são sempre focos da gente. Mas existem outras doenças. Existem cânceres de ovário, cânceres de útero, que são mais raros. E existem doenças também que não são malignas, mas são doenças crônicas que precisam de acompanhamento, como endometriose, adenomiose, né? Que inclusive no dia a dia causam muita dor no pé da barriga, que a mulher sempre chega com essas dores. Causam muitas cólicas menstruais, né? Então são problemas mais corriqueiros, né?
As cólicas menstruais, quais são os tratamentos? As mulheres sempre se queixam de fortes dores, recorrem à automedicação. Qual orientação a senhora pode passar?
Então, a cólica menstrual, ela é proveniente da produção de substâncias inflamatórias produzidas pelo útero, né? Algumas mulheres sentem cólicas, outras não sentem, outras sentem com maior intensidade. O que a gente sabe é que, assim, manter um estilo de vida saudável é o principal meio de prevenção de várias doenças, inclusive de se manter uma qualidade de vida para quem tem endometriose, para quem tem adenomiose e para quem tem cólica menstrual. A cólica menstrual, muitas vezes, a gente não acha a causa dela, mas existem algumas doenças também que podem estar associadas à cólica, como a endometriose. Quando a paciente não tem endometriose, simplesmente tem uma cólica menstrual que a acompanha desde quando ela menstruou pela primeira vez, geralmente a gente orienta a mudança do estilo de vida, entra com algumas medicações que podem ser fitoterápicas, podem ser anti-inflamatórios, enfim, cada caso vai ser avaliado, né, de uma forma diferenciada.
Doutora Tatiana, e sobre a TPM, por que existe essa mudança de humor, de comportamento? As mulheres têm alterações?
A TPM, né, que é a tensão pré-menstrual, são sintomas que ocorrem antes do período menstrual, em mulheres que não tomam hormônio, importante isso, ou seja, o ciclo delas não está bloqueado, exatamente porque ela acontece por conta de uma mudança hormonal. O ciclo da gente, ele tem várias fases, e durante essas fases existem subidas e descidas de hormônios femininos. Então, durante o período pré-menstrual, até 10 dias antes, a mulher pode ter vários sintomas que, se esses sintomas forem cíclicos, ou seja, todo mês a mulher apresenta os mesmos sintomas antes do período menstrual, e que os sintomas geralmente melhoram após a menstruação descer, a gente classifica isso como tensão pré-menstrual. E aí podem ter vários sintomas, né? Algumas mulheres têm dor de cabeça forte, ficam irritadas, ficam frágeis sentimentalmente, choram com facilidade, muitas vezes ficam com insônia, enfim, uma série de sintomas, né? E a parte sentimental, ela geralmente está muito presente, principalmente a questão da impaciência e da irritabilidade.
Estamos entrevistando a doutora Tatiana Miranda, falando sobre saúde da mulher, ela que é ginecologista. E quanto ao uso de anticoncepcionais, de qual forma a mulher deve usar corretamente? Tem que ter acompanhamento médico?
Isso aí é algo muito importante. Primeira coisa, quando a mulher decide que vai prevenir gravidez, a primeira pergunta que a gente faz é: você já planeja ter filhos? Você pretende prevenir gravidez por 3 meses, 6 meses? Por quê? Porque existem métodos de longa duração e existem métodos que preferencialmente devem ser usados por um curto período, como os métodos hormonais, as pílulas, as injeções, o anel vaginal, enfim. Então, para usar essas medicações, a mulher precisa saber se ela pode usar, né? Então, o ideal é que ela procure um ginecologista para conversar sobre qual é o melhor método para ela. Cada mulher vai ter um método que vai se adaptar melhor, que vai ter uma indicação melhor para ela. Hoje a gente tem para aquela mulher, inclusive para as adolescentes, que não planejam inicialmente ter filhos, que muitas vezes estão começando sua vida sexual. A gente tem o DIU, que é o dispositivo intrauterino, que ele é livre de hormônio, que ele é de longo prazo, né? Tem DIUs de 3 anos, 5 anos para essas pacientes. Para mulheres que já engravidaram, que não pretendem mais engravidar, a gente tem o DIU de 10 anos. Tem muitas opções no mercado. Então, para você escolher a melhor opção para você, o ideal é que você consulte uma ginecologista.
Alongando ainda mais esse questionamento, muitas pessoas vão à farmácia no dia seguinte e faz a automedicação sem ter um acompanhamento direto do estudo do seu corpo, dos seus sintomas. Esse procedimento, ele está equivocado?
Sim, né? Todo mundo acha que pode ir ali na farmácia, pelas pílulas principalmente, que é o anticoncepcional mais usado, né, no Brasil. Ela chega ali com facilidade, pede um anticoncepcional, né, a atendente dá e ela começa a tomar. Então, a maior falha, né, no uso de contraceptivos é exatamente nesses de curta duração, as pílulas, as injeções, né? Por quê? Porque as pacientes muitas vezes não sabem a forma correta de usar, né? Então usam de qualquer forma. Muitas vezes a gente explicando, mesmo elas lendo na bula, às vezes durante o decorrer do mês, esquece a medicação, esquece 2, 3 dias, aí não sabe se pode tomar, aí enfim, esqueceu 2 dias, 3 dias, toma 3 comprimidos num dia só, junto com o outro. Então fazem uma confusão e aí aumenta a taxa de falha desses métodos. Então, a maior parte das gravidezes com uso de métodos contraceptivos geralmente é com a injeção e a pílula. Não porque o método é ruim, mas porque as pacientes confundem muito, erram muito na maneira de usar. Quem tem algumas doenças crônicas não deve estar usando a pílula ou método hormonal. Então, você precisa saber primeiro se você pode estar usando aquela medicação. Quem escolhe o método contraceptivo não é o médico. O médico, ele é um orientador. Ele vai passar para a paciente o que ela pode usar e ela quem vai escolher o melhor método, o método que mais se adequa a ela.
Doutora, e esse método, se ela escolher por conta própria, pode falhar desde que faça o uso de bebida alcoólica, de tabagismo?
Algumas medicações interferem sim na eficácia dos métodos hormonais, né? Como antidepressivos, antibióticos, excesso de álcool, alguns problemas que a paciente possa ter, como problemas intestinais, alguma infecção intestinal que ela possa ter, que passe alguns dias, enfim, vomitando, e ela acha que toma a medicação, mas acaba vomitando a medicação, ou seja, ela não está usando. E uma infinidade de outras doenças podem atrapalhar, sim, todo o metabolismo da medicação e diminuir a eficácia, ou seja, a garantia de que vai evitar a gravidez.
Para finalizar, quais são as prevenções contra as doenças uterinas?
Se for o câncer, infelizmente, o que a gente tem de prevenção é a prevenção para doenças de forma geral. Manter um estilo de vida saudável, com atividade física, alimentação saudável, redução do estresse, uma boa noite de sono, né, com sono reparador, evitar o tabagismo, evitar excesso de bebida alcoólica. Isso por si só, gente, já evita em 80% a maioria das doenças, inclusive cânceres. Cânceres de qualquer tipo no corpo humano. A endometriose, né, e a adenomiose, que são doenças hoje muito frequentes, inclusive a gente não sabe muito por que elas existem, por que algumas mulheres têm, outras não têm, por que algumas mulheres têm elas e têm dor e outras têm a doença e não sentem nada. A gente não sabe como evitar especificamente, né, mas todas essas medidas que eu acabei de falar amenizam bastante as dores causadas por essas doenças e trazem uma qualidade de vida muito importante para a paciente.
Doutora Tatiana, quanto a vacina para gestantes, qual a recomendação? Elas são do grupo de risco, precisam ser vacinadas, principalmente com a pandemia do coronavírus?
Gestantes são consideradas, né, grupo de risco para a Covid, e a gente tem vários tipos de vacinas. A gente tem vacinas com o vírus inativo, né, com partículas virais, e temos vacinas com o vírus vivo. Então, no caso da coronavírus, a vacinação deve ser recomendada para quem está tentando engravidar, para quem já está gestante e para quem está amamentando, que são as lactantes, né? Porém, elas só devem utilizar a vacina que usa a tecnologia do vírus inativo, que para a gente aqui seria a Coronavac, né? Um exemplo delas que foi a que chegou aqui para a nossa região.